Olá, Daniel.
Tudo bem, Brenda? Como é que está?
Tudo certo. Hoje a gente vai falar de uma técnica centenária japonesa para ajudar a organizar as finanças pessoais. Como assim? Que técnica é essa?
Vê que coisa louca, né? Nós vivemos num mundo tão diverso, tão especial. E ontem, especialmente ontem, em um breve relato para vocês da CBN, né, e nossos ouvintes, eu fui no Parque do Japão. E, para surpresa de zero pessoas, estava lotado de gente. Sim, mas lotado de gente. Mas tinha gente. E eu descobri que era um campeonato de judô e que fez maior sucesso, né? Fiquei feliz de ver um pouquinho e participar lá e torcer. Foi muito bom. E depois ali a gente saiu para poder comer alguma coisa. No shopping, estava almoçando, minha esposa perguntou assim: Daniel, eu preciso comprar uma coisinha aqui. Eu estou sem dinheiro, você me empresta? Eu falei: empresta, está aqui. Dei para ela uma nota e ela olhou assim e falou assim: mas eu não tenho coragem de gastar essa nota, né, que eu entreguei para ela. Eu fiquei aquilo na cabeça, sabe assim? Eu falei: gente, eu já vi isso em algum lugar. Onde foi que eu já vi isso em algum lugar? E me recordei desse método japonês, que é o método Fujin no Tomo, né? Foi feito por uma senhora no Japão no início do século XX. Tá? Eu estou aqui puxando o nome dela, porque de cabeça eu não vou conseguir lembrar. Mas é uma senhora assim, iluminada. E o nome em japonês significa amigas do lar. Quer dizer, é voltado para organização financeira doméstica. Eu achei bem legal, né? Por quê? Porque foi uma junção de coincidências ontem sobre todos esses fatos, né? Qual é o básico desse método, Brenda? Né? É assim: focar em métodos fáceis, simples e objetivos de gerenciar o dinheiro. Essa é a ideia, né? Primeira coisa que ele fala é sobre a gente ter um plano do orçamento que é detalhado, bem organizadinho. Quer dizer, cada real tem um destino definido. E, por exemplo, ao invés de sair gastando, vamos lá, o shopping, vamos gastar à vontade. Para começar, quem é que faz isso hoje, né? Mas, ainda assim, às vezes a gente tem gastos que vão acontecer no nosso dia sem saber para onde foi o dinheiro. Então, com esse método fica muito mais fácil. A gente fala sobre o quê? Sobre fazer uma divisão de despesas pela categoria, de usar, por exemplo, caixinha ou envelope. Tá? Alguém já falou sobre isso antigamente, né? E tem o método 80-20 ou de envelopes, que é interessante pensar. E esse método Fujin no Tomo tem essa linha, que começou no início do século XX, que foi o século passado. Então, em 1900, uma coisinha. Por exemplo, no envelope coloca os essenciais, que são de alimentação, moradia e despesas fixas, em um envelope. Né? Em outro envelope, coloca poupança, que é uma reserva para emergência. Dinheirinho guarda que a gente não mexe, só põe dinheiro a mais. E se for emergência, para tirar, tem que ter tipo uma rotação em casa ou uma avaliação com muito critério, para não sair gastando à toa. Né? E temos ainda um envelopezinho que é para o extra de lazer, né? Que ontem eu fui passear no Parque do Japão, tem que comprar lá um pastelzinho, ou comprar um presentinho ou uma suculenta. Né? E aí você põe lá um dinheirinho para passeios, os presentes, ou compra que a gente chama de não essencial. Né? Vamos dar um exemplo? Assim, uma família ganha 3 mil, tá? 3 mil reais. Coloca lá 1.500 para essencial, ok? Que inclui moradia, alimentação e contas fixas, por exemplo. É só hipoteticamente falando aqui. Coloca mais R$900 para poupança e R$600 para lazer. A conta fechou. É modo bem simples de entender isso, né? Por quê? Porque dessa maneira a gente começa a categorizar essas despesas e dar um controle sobre isso, Breno. Senão o nosso ouvinte, ele começa o quê? A ter despesas que o dinheiro estava no envelope ou na caixinha e de repente não está mais. A pergunta é: para onde foi? Por isso que é importante ter esse controle. E a gente fala da sequência disso, que é ter o registro e controle constante. Então vamos lá. Vou pagar energia elétrica. Vai no envelope, tira lá a energia elétrica e lança no envelope. Menos X reais energia elétrica. Entendeu? Vou pagar agora o valor do aluguel. Tira o dinheiro do aluguel e lança menos X reais de aluguel. Isso para cada dinheiro que sai. Porque se eu tenho que tirar o dinheiro de lá, fica a hora fácil de eu anotar. Isso é muito bom, né? para trabalhar com pessoas que, eventualmente, os métodos digitais, Brenda, tipo conta corrente no celular, ou planilha, ou aplicativos, não funcionam, né? Por quê? Porque gastou nem viu. Agora, se eu tiver que ir lá, abrir o armário, pegar o envelope, tirar o dinheiro, eu já marco lá. E o controle começa a surgir a partir daí, né? Fica muito mais fácil de fazer esse monitoramento, você não acha?
Com certeza, é isso de pensar antes de gastar, né? Às vezes a gente está tão no automático que aproxima, faz o Pix, e a hora que você vê, o dinheiro foi embora. Então, isso de realmente ter visível, né, tátil ali, pegando, vendo, pensando, planejando antes, com certeza é um estímulo para a gente dar uma segurada aí no orçamento, né?
Exato, e isso evita o desperdício, né? E te obriga o nosso ouvinte a fazer escolhas inteligentes. Porque se eu for tirar o dinheiro daqui, o dinheiro que eu tenho é esse daqui. Acabou. E por que eu lembrei de método por causa disso? Porque quando eu entreguei a nota de real para minha esposa, ela olhou assim e falou, nossa, mas estou com uma dó de gastar. Eu falei, eu lembro desse método que existe em algum lugar. E eu fui pesquisar onde é que eu li isso. E como eu falei do Japão, falei, eu lembro que é do Japão. Onde que é? Eu localizei isso ontem à noite. Então, a gente começa a ter um controle e evita esse desperdício de forma muito mais inteligente. O dinheiro fica no bolso ou no envelope, né? Fechou o mês, o gasto das despesas fixas ou essenciais sobrou R$50, já muda para poupança, salvou dinheiro, né? No mês seguinte, pegou aquela poupancinha que virou o mês, põe no banco e esquece dela. E assim vai se fazendo, né? É um processo que vai devagarinho transformando a nossa cabeça, como a gente enxerga as coisas, né? E por que que vale a pena? Bom, primeiro, nós temos mais segurança financeira para a família, certo? Segundo, a gente evita surpresas desagradáveis com dívidas. Comprou no cartão, foi em X parcelas, perdi de vista. Eu já conversei com gente que chega um dia, pega um cartão assim, a fatura aí tem lá, tipo, R$10 mil. O que eu comprei aqui? É só parcela que existe, que estão caindo agora e vão cair por mais X meses. Então, isso é muito ruim, porque você já teve o prazer inicial da compra e agora você está tendo que pagar aquela conta e, às vezes, nem foi tanta vantagem assim. Então, você evita esse tipo de surpresa agradável com dívidas, né? Você fala ainda sobre ter uma cultura familiar de planejamento e economia, de guardar mesmo. Não tem por que gastar. Se não precisa gastar, não gasta. E, finalmente, você pode adaptar esse método fugindo no tombo. E se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam com muito carinho, porque eu não sei falar japonês, né? Mas pode ser adaptado a qualquer família. Então, se a família ganha R$50 mil ou ganha R$1.500, é para adaptar. É óbvio que cada família tem o seu desafio, tem os seus dilemas particulares, com as suas questões familiares ali, que sempre são interessante, mas esse método estabelece regra e controle. E a partir disso, dá para crescer e fazer a família prosperar.
Fica então o desafio aos nossos ouvintes que estão, de repente, sofrendo aí, pensando para onde é que foi o dinheiro, como é que eu gastei tudo isso. De repente, tendo essa visão, né, deixando ali à vista mesmo, deixando guardadinho, como você disse, dá trabalho, né, ir lá no envelope, pegar, pensar se eu realmente vou gastar ou não, ver que está acabando o dinheiro ou já acabou e aí já estava contado para isso. Com certeza isso ajuda a mudar a mentalidade. Então o desafio está lançado, vamos ver se os nossos ouvintes vão topar essa empreitada e com certeza, né? Acho que quem topar vai ter boas surpresas no orçamento do mês que vem. Não é não, Daniel?
É isso aí. Vão ser os campeões do judô financeiro, igual teve ontem no Parque do Japão aqui em Maringá.
Boa, muito obrigada. Boa tarde para você, até semana que vem.
Até semana que vem, um abraço a todos.